dos cinco cantos do mundo.
Agora, às quintas-feiras, tenho ligado regularmente para Nuno Vera, correspondente da RDP Internacional em Dublin. Primeira pergunta, como estás? Bem disposto? É o mesmo fuso horário, não é? Nós estamos exatamente na mesma hora, não é? São 4h27 neste momento em Dublin, não é?
É, sim, senhora Miguel. Boa tarde a toda a gente. Sim, está tudo bem, estamos cá, é a mesma hora. Exatamente sim. O mesmo fuso horário, sim. Aliás, Dublin. Quando se faz o setup dos computadores, aparece London, Dublin, Lisboa. Portanto, pois, estamos no mesmo fuso horário, exatamente. Linha.
Sim, vamos começar pelas boas notícias. Estava a ler, a preparar a nossa conversa para hoje e percebi que Dublin está preparada para aproveitar o glorioso clima de verão e sol e temperaturas escaldantes. Estou a citar o jornal por onde li esta notícia. Dos próximos dias vamos ter temperaturas na casa dos 25 graus e já está tudo a preparar-se para ir para a praia.
Não vai acontecer. Porque se fores ver o tempo, eu posso depois mandar, as pessoas é que não conseguem ver, mas se eu te mandar a previsão, vai dar chuva 17 graus para a semana toda que vem, 17, 9. Isso era o que eles gostariam que fosse, porque era suposto aparecer um anticiclone, que ia apanhar por cima de Dublin, que ia dar um aquecimento aqui à zona. Não, já não vai acontecer, é que mais tempestades. Aqui é tudo anunciado, tudo muito com antecedência, mas depois chega à altura e nada acontece. Pois não. Para a semana, inicialmente sim, ia dava bom tempo, mas hoje, por exemplo, estive a ver, porque como sabes, eu ando de moto, portanto ando aqui de um lado para o outro para de moto, e não é que a chuva me chateie, mas pronto, chateia um bocadinho, não é?
Com certeza.
Não me impede de andar, mas só chateia.
Sim.
E pronto, já fiquei decepcionado, para a semana já estava a prever uns passeios e tal, não, já não vai acontecer.
Sim.
16, 17 graus de máxima, 9 de mínima e chuva, possibilidade de chuva, portanto,
Nuno,
já foi.
Mas olhando para esta notícia, que mais uma vez pega toda a gente de sobressalto.
Bate ao lado.
A pergunta que faço é, o negócio que estão ligado à praia, por exemplo, aqui em Portugal é muito fácil encontrar uma loja que venda os tradicionais havaianas ou os biquínis brasileiros, ou seja lá o que for, direcionado para a praia. Em Dublin é fácil encontrar uma loja que venda produtos de praia?
Muito. Todas as grandes superfícies têm. Porque eles vão muito para a Espanha. O grande mercado deles aqui, muitos das famílias de irlandesas têm casas em Espanha. Porque é muito mais barato para eles terem uma casa em Espanha. O grande problema aqui é que eles são normalmente famílias muito grandes. Têm tipo 3, 4 filhos, 5 filhos. E então é assim, é impossível irem de férias para uma situação normal, tal como nós vamos com um filho. Pronto, quer dizer, acaba por ser preços perfeitamente insuportáveis. Então, como as casas para eles em Espanha, e até em Portugal, há muitos irlandeses com casa em Portugal, é muito mais barato de comprar. E quando estamos a falar de comprar uma casa de 100 mil euros em Portugal, ou 150 mesmo na praia que seja, antiga, já há uns anos, não estou a dizer agora, aqui já as casas custavam 200, 300 mil. Ou seja, para eles já é mais barato em futuro comprarem casas de férias, e aí é só a deslocação até lá, do que estarem a pagar férias. E sim, eles têm muito, e há muitas lojas, tipo grandes superfícies, grandes supermercados, têm tudo, vendem tudo e mais um par de botas. E aqui sim que aparece um bocadinho de calor, até piscinas se vendem. Não sei para quê, mas eles vendem piscinas. Portanto, e a malta mete água e pronto, e estão na rua com 22 graus e dizem que é loucura, que é verão. Mas pronto, pois, realidades diferentes.
Com certeza. Bom, vamos olhar para outra das notícias que marca a atualidade. A PayPal em Dublin em riscos de fechar. O que é que está a acontecer?
Não. Mais uma vez, as notícias são sempre muito sensacionalistas. Isto é muito... Eles começam não, já há muitos anos. Tem aquele tipo de notícia tabloide muito à inglesa, que é o escândalo. Coisa... E depois tu vais ler as mínimas, começas a ler o resumo e começas a chegar ao fim e no fim foi só tipo, ah, caiu, estás a ver, tipo, ah, disse mais neira em público, é um grande escândalo. Pronto, com o PayPal foi exatamente a mesma coisa, é assim, o PayPal tem dois grandes locais aqui na Irlanda, tem um em Dublin, os escritórios principais em Dublin, e tem um em Dundalk, que é, pá, é 90 km para o norte. O que é que se passa em Dundalk? Dundalk é o talk center, ou seja, quando tens uma dúvida, precisas de falar com alguém, está ali. São muitas pessoas, são quase 1500 ou 1600 pessoas que estão ali empregadas, que é um call center. O call center da PayPal está na Irlanda. Quanto mais, eu lembro-me há uns anos atrás, porque eu sei disto mesmo a nível de PayPal, porque nomeadamente a minha mulher teve para ir trabalhar para o PayPal, para o call center, porque eram pessoas a falar português, francês, inglês, alemão, espanhol, tem todas as línguas. e operam 24 horas por dia, porque há sempre pessoas em todo o lado do mundo, não é, que podem ligar. E o data center é aqui, ou seja, o call center é na Irlanda, em Dundalk. O que é que acontece? Devido à concorrência que tem havido de outras plataformas de dinheiro, de pagamentos, o PayPal foi rei e rainha durante muitos anos. Mas neste momento já não é. Tu tens uma quantidade de empresas novas, que é o M24, em Portugal, por exemplo, o MBWay, tens o Revolut, tens, pronto, uma quantidade de coisas novas, plataformas de pagamentos rápidos e não só, que tornaram a coisa muito mais simples e linear e menos complicada que o PayPal. Ou seja, eles acabaram por perder algum cliente, ou seja, têm que se redimensionar. Esta redimensão que eles estão a falar, ou redimensionamento que está a acontecer, ou seja, eles vão despedir 370 pessoas das 2.400 que têm, ou 2.500 pessoas que têm empregadas. Ou seja, não é nenhum escândalo. E são, já está avisado, vai ser uma redundância. Redundância é quando a pessoa se vai embora, portanto, pagar minimização. Pronto. Sim. Aqui chama-se redundancy, que é a redundância, como eles lhe chamam, assim, traduzindo à letra rápido. Ou seja, a indemnização, são fortes, são grandes, pagam bem, para a pessoa sair de livre vontade, ou seja, podes ir à procura de outro emprego. Não vão sair de Dublin, isto são situações lá está do call center, que não precisam de tanta gente em simultâneo, e algumas pessoas de Dublin também, mas é uma reestruturação da empresa, ela não vai sair nem vai acabar o PayPal aqui em Dublin, na Irlanda, vai continuar a ter cá o quartel-general todo, vai continuar. Há, de facto, um recondicionamento da empresa, uma adaptação às necessidades atuais, do qual, infelizmente, envolve o despedimento de 370 pessoas. Quer dizer, pronto, isto é o tal notícia que eu digo escândalo, coisa, mas depois acaba por não ser nada de... É complicado para algumas famílias, como é óbvio, mas não é grave, ou seja, não é o PayPal que vai sair da Irlanda, não. Não está bem e recomenda-se, como eles dizem, quer dizer, está bem de saúde e recomenda-se. Agora, perdeu bastantes clientes, nomeadamente o mercado russo, pronto, nós sabemos por causa das sanções, perderam todos, portanto eles têm que se recondicionar, ou seja, basicamente, se calhar, os tais 370 pessoas que estão lá a trabalhar, que não se esqueças, são 24 horas por dia, vários turnos, ou seja, não é todos os dias, se calhar são as pessoas que falam russo e coisas do género, que já não justifica estarem lá. Pronto, pode ser, não sei, já estou se calhar eu a...
Sim. Muito bem.
Olha, a divagar, mas é por aí. É por aí.
Temos falado muito nas últimas semanas nos atrasos, sobretudo para a comunidade portuguesa, que apanhar avião, vir para Portugal e chegar. Todas as semanas há notícias sobre o aeroporto de Dublin.
Yeah.
Agora é violência no aeroporto. O que é que aconteceu, Nuno?
Opa, é o costume. Há uma coisa que é, para quem já viajou para Dublin ou não, sabe, que é assim, por exemplo, os voos às 6 da manhã. O único sítio onde se pode fumar, isto agora é uma informação, como é que se diz, é um exclusivo para toda a gente que venha a Dublin e queira voltar, no terminal 1, o único sítio onde se pode fumar no aeroporto, em qualquer aeroporto, é num bar que há no primeiro andar, que tem uma varanda cá fora, portanto tem uma esplanada, e é o único sítio onde se pode fumar. Agora, o que é ridículo é que tu vais, por exemplo, e já me aconteceu muitas vezes os voos para Lisboa são às 6 da manhã, o avião é às 6:30, tens que ir mais cedo, 2 horas antes, pelo menos era. 4 e tal, portanto às 5 da manhã já tens o check-in, não sei que coisa, vais lá acima, vou fumar um cigarrito antes de me ir embora, pronto, que eu infelizmente ainda sou daqueles que fuma, pronto, já sei, tenho que deixar.
Sim.
Mas pronto, por enquanto ainda fumo. Sim. E então é assim, tu vês eles sentados já a beber cervejas como o dia tivesse começado há 10 horas, ou seja, o pequeno almoço deles é já cervejas e Guinness e pints e whiskies logo de manhã, pois claro, depois dá asneira, não é? O que é que aconteceu? O costume, atrasos grandes, um passa à frente do outro, desaguisaram-se, começaram todos à batatada. Pronto. É, não teve nada a ver com o aeroporto em si, teve a ver com desaguisado. Mas hoje em dia, como tudo é problema no aeroporto de Dublin, nomeadamente o CEO, portanto o diretor do aeroporto, já se demitiu, por causa dos escândalos que têm aparecido. Agora, muito honestamente, não está pior do que eu já apanhei... Está mal atendendo à altura que é, porque não é numa altura de grande movimento, não estamos no verão, no pico do verão. Eu já apanhei, não o ano passado, nem há 2 anos, infelizmente, por causa da pandemia, porque também viajei, mas não havia ninguém nos aeroportos, mas tipo, há 3 anos atrás, eu cheguei a demorar 1 hora para passar a segurança. E não foi nenhum escândalo, e demorava-se no meio de agosto, em agosto, setembro, porque vai toda a gente. Para teres uma noção, neste momento, para terem uma noção, estão a viajar cerca, ao fim de semana, diariamente, na ordem dos 100 mil passageiros. Agora diz-me, é complicado gerir 100 mil passageiros para um lado e para o outro, a passar, mesmo que tu tenhas 22, 23, 25, acho que aqui são 25 guichês de segurança, controlares 80, se calhar 40 mil pessoas no espaço de 3 horas, que é quando os aviões dessas pessoas todas vão sair, porque eles saem todos muito juntos logo de manhã, de madrugada, não há hipótese, quer dizer, os guichês estão todos abertos, aquilo vai demorar tempo. Ou esquecem, fecham os olhos e passa toda a gente a correr, o que não é suposto por questões de segurança, ou então isto vai ter que demorar. Não Sim. há volta a dar. Em qualquer aeroporto, e como eu te disse há uns tempos atrás, há duas ou três semanas falámos nisto, uma amiga minha que foi daqui para Portugal, aqui demorou cerca de 40 minutos, e em Portugal, no Porto, no aeroporto do Porto, chegaram 3 ou 4 vezes ao mesmo tempo, ela demorou quase 2 horas no CEF para passar o passaporte. Lá está, quer dizer, que foram 3 aviões que descarregaram se calhar 500 pessoas ou 400 pessoas e aquilo pendurou, demorou 2 horas para passar. Sim, e agora?
Mas ela não precisa de passaporte para entrar em Portugal, não é?
Precisa, porque isto nós não somos espaço Schengen. Nós somos Europa, não temos qualquer problema em viajar com o cartão de cidadão, mas temos que ser vistoriados, chamemos-lhe assim. Quando sais para vir para aqui ou Inglaterra, antes não era preciso mais nada, era só o visto. Sim. O visto. Era só, tinhas que passar, não havia vistos, ou seja, tinhas só que passar no CEF e dizer sim senhor, ou senhor pode ir. Porque não é espaço Schengen, era espaço europeu, Inglaterra sim. e aqui, mas não é espaço Schengen, ou seja, aqui é muito fácil tu daqui viajares, por exemplo, para os Estados Unidos, para o Canadá, há muitos aviões e companhias aéreas americanas. E então, como não estás no espaço Schengen, ou seja, não é liberdade, não é livre trânsito, tu tens sempre que mostrar no CEF o teu passaporte, o teu cartão de cidadão, ou seja, uhum. é só, sim senhora, está de volta, adeus, siga. Muito mas bem. Tens que mostrar sempre. Muito bem. Sempre. Olha, para sempre nessa fila.
Boas notícias. Câmara Municipal de Dublin introduziu um novo mercado ao ar livre que acontece todas as sextas-feiras. Amanhã vais às compras, não é?
Não. Quer dizer, eu vou todos os dias, mas não vou especificamente a esse mercado. Esse mercado já existe. Ele já existia há muitos anos. Depois parou. Acabou por fechar. Ninguém sabe muito bem porquê, mas eles acabaram com ele. E houve sempre montes de queixas. Ou seja, o mercado é aquele mercado de rua.
Género de feira da lada,
não digo que é uma feira do relógio. Sim, não. É mais tipo uma feira do relógio, se calhar. Que tem tudo. Tem produtos de consumo. Tem laranjas, tem vegetais, tem legumes, Sim. tem couves. Tem roupa, tem camisolas, tem mochilas. Pronto. Havia nas ruas durante o inverno, durante o Natal e coisas do género, se faziam nas ruas principais. E há uma zona que ainda faz, minimamente, mas depois quase que morreu. E agora querem reativar aquilo tudo. Pronto, vamos ver. Quer dizer, é uma coisa... Sim, não é nada muito específico. É só voltar a uma tradição que havia ao mercado de Dublin.
Para quem não sabe, está a ouvir agora a nossa emissão, a nossa conversa, e que está em Dublin e está com vontade de ir, onde é que é concretamente?
É no O'Connell Street. É na zona principal, mesmo no City Center de Dublin.
Muito bem.
É uma zona nas ruas, tem o O'Connell Street, depois tens o Park Street, que é logo ali. É uma zona que tem muitos supermercados estrangeiros, tipo, tem supermercados indianos, tem supermercados paquistaneses, tem supermercados brasileiros, polacos, pronto, ou seja, acaba por criar ali um mercado muito próprio, pronto, ainda tive muita loja de arranjar telemóveis também,
Sim,
pronto,
okay.
E então é aí, o mercado é feito aí na rua.
Nuno, estamos em Portugal a viver, já passamos ao que parece o pico da sexta vaga, na Irlanda não houve sequer, é isso?
Não. Passámos completamente ao lado. Houve em março um pico de um número de pessoas infectadas. Neste momento, para teres uma noção, ainda há bocado estive a ver, para dar os números mais corretos, há 191 pessoas internadas, dos quais 19 estão nos cuidados intensivos. Isto é o ponto. E houve 972 infectados ontem.
Muito bem. É pouco. É bom. Bom.
Pronto, já passou. Sim. Já abriu e já não temos medidas desde fevereiro. Sim. Não consigo perceber como é que é possível. Tudo, também é uma coisa incerta. Aqui levantou-se completamente a doença e a paranoia dos testes. Pronto, e é 3 dias. Ou seja, até podes estar com Covid com o teste direto, aquele que fazes no nariz. Mas é assim, 3 dias, podes voltar ao trabalho, não há isolamento, não é preciso estares a nada, continua, a vida continua, siga. É mesmo a teoria deles, é segue. Não se pode parar, não se pode continuar a parar porque se espirrou, porque qualquer coisa, assim, acabou. Está toda a gente vacinada, aliás, a população são 4 milhões, há 3.985.000 vacinas dadas da primeira e da segunda dose, há 3.400.000 do booster, portanto, já estão a dar, já começaram e já deram quase a toda a gente. O quarto,
a segunda dose
do booster, não, ainda não. Okay. Não, porque é só assim, eles começaram para cima dos 70 anos, acho eu. Pronto, é que essa que eles consideraram que seria aconselhável, abaixo disso não, ainda me faltam os aninhos, francamente, Miguel. Bom, ainda me faltam os aninhos para lá chegar.
Bom, estava a ler as notícias também de Dublin e percebi que Bruce Springsteen vai dar concerto em Dublin, ainda há bilhetes, posso comprar para ir?
Se quisesse esperar até amanhã de manhã, eu depois digo-te. Porque só amanhã começam à venda. E atenção, Bruce Springsteen vem tocar dois dias, dia 5 e dia 7 de maio de 2023. Estamos a vender bilhetes para daqui a um ano.
Sim.
Ok? Uma zona que é relativamente pequena. E posso-te garantir, eu há bocado fui ao site, que é o ticketmasters.ie, se alguém estiver interessado, e passo a informação, que é onde se compram bilhetes para espetáculos na Irlanda. Há bocado faltavam 20 e poucas horas para abrir, portanto amanhã, por volta das 8 da manhã, deve abrir o mercado. E quase que posso jurar e garantir que quando conseguirem entrar no site para comprar, já estarão esgotados. Aqui é assim, é uma perfeita loucura.
Muito bem.
E depois, 3 ou 4 dias depois, aparecem bilhetes à venda num site alternativo da Ticketmaster, tipo ao dobro do preço. Também é normal.
Sim. Tens ideia quanto é que vai custar o bilhete para você ir ao...
Mas deve andar, no mínimo, deve andar dos 70 a 90 para cima.
Nossa, caríssimo.
70 a 90 euros. Sim, são todos caríssimos.
Sim. Bom, vamos fechar a nossa conversa com aquilo que interessa a quem nos ouve regularmente, que é o trânsito na M50, que é onde tu estás nesta altura, não é? Pelo barulho?
Ainda não. Sim. Não. Estou, por acaso, estou no centro comercial, estou a fazer um trabalho, estou a montar uns painéis de LEDs, portanto, que é o que eu faço, estou a montar numa loja, numa conceituada empresa de telecomunicações e de televisão, que dá pelo nome de Sky. Vou abrir uma loja nova, os novos produtos, estamos a fazer painéis de LEDs, dos quais eu normalmente falava da M50, mas não uso. Não utilizo a M50 quando vou para trabalhar e coisa, não preciso, mas sei as notícias. Esta última semana tenho vindo para cá todos os dias e daqui a bocado vou para casa. E de facto, esta última semana tem sido uma verdadeira loucura. Na segunda-feira, e eu ando de moto, estava parado durante 26 km, que é o tempo, os quilómetros, quase 30 que eu faço na M50 para cá chegar, que isto é 40 e tal quilómetros de longe da minha casa. E parou quando eu entrei. Há 26 km atrás, estava tudo parado. E depois esteve parado sempre. A sorte, lá está, de moto, não é suposto, mas eu fui fazendo uma filtragemzita, não é?
Sim.
Um zig-zag, como já te mandei um filme. Mas pronto, e consegui chegar. Mesmo assim, demorei 1h10 a cá chegar, para fazer 26 km. Portanto, Sim. Dá para ver o mau que é. No dia a seguir, estava a chover, eu pensei, bem, isto hoje até ainda deve ser a maior loucura. Na segunda, não estava a chover. E saí ainda mais cheio de casa. Ah, e estamos a falar... Eu cheguei aqui às 8 da manhã, 8h10. Portanto, para chegar às 8 da manhã ao trabalho.
Sim.
Não é chegar às 9 ou às 10.
Saíste às 7, às 6 e tal de casa.
Saí de casa no primeiro dia às 7h05 e cheguei aqui às 8h20. No segundo dia saí ao quarto para as 7 e disse: hoje não me. Hoje não. Não, não, pronto, não digo a palavra que me ia saindo, consegui-me controlar. Saí e coisa. Pois, estava praticamente a andar sempre, cheguei aqui e eram 7h30, que é a hora normal que se demora, não havia quase trânsito.
Sim.
Para casa, estava um dia bom, tudo parado outra vez, demorei não sei quanto tempo, portanto é muito instável, muito instável. Mais uma vez, sem acidentes, sem nada de outro mundo, não há explicação para o trânsito, mas ele acontece e aqui é muito frequente, não há razão.
E ressalva para os portugueses que vão apanhar avião... Se a M50 está com problema, é preciso sair efetivamente mais cedo, não é?
Sim, muito que bem. É para garantir que a coisa está.
Muito bem. Nuno, grande
abraço. Ou então saber caminhos alternativos.
Isso.
Obrigado, Miguel.
Grande abraço, voltamos a conversar na próxima quinta-feira em direto de Dublin, Nuno Vera.
Vamos, sim, senhora. Obrigado.
RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP.